Despertai, a profecia.
Apocalipse de João Evangelista, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O Apocalipse inicia dizendo que se trata de uma revelação de Jesus, que foi dada a ele por Deus, de maneira que pudesse mostrar aos servos dele as coisas que em breve iriam se passar no mundo. Claro que a palavra breve aqui não quer dizer naqueles dias em que viveu o apóstolo João. Mas breve na linguagem do Espírito envolve, às vezes, centenas de anos. É por essa razão que, nos tempos do Senhor, ele já dizia: os tempos são chegados. E todos os cristãos sempre tiveram essa ideia de que o dia do juízo estava muito próximo. Mas o apóstolo Pedro vem nos confirmar esta diferença do tempo terreno e o tempo espiritual, dizendo que 1000 anos na terra é como 1 dia no céu. Por isso a palavra diz aqui brevemente as coisas que devem acontecer. E foi um anjo enviado pelo Senhor que notificou as revelações ao apóstolo João quando ele estava na ilha de Patmos. E João foi aquele que testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e das coisas que ele viu quando ele foi arrebatado em espírito. Ele foi mostrado as coisas relacionadas com o Apocalipse. E diz o apóstolo no versículo 3 que são bem-aventurados aqueles que leem e ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo, ele diz. É chegado a hora da grande transformação dessa humanidade. E ninguém vai impedir que ela aconteça. É importante que nós, que somos crentes, tenhamos isto firme no nosso coração, de que Deus, ele vai transformar esse mundo, através da pessoa de Jesus, num lugar bom para se viver. E ele vai separar aquilo que é bom daquilo que é mal. Já está em curso esta operação que vai transformar o mundo. E não há como deter a vontade de Deus, nós sabemos. A partir do versículo 4, nós vamos encontrar uma orientação a respeito de quem deve receber a palavra do Apocalipse. Pode parecer que a palavra da profecia ela tem a ver com todas as pessoas. O que nós sabemos é que o Apocalipse é um evento que vai transformar a humanidade. Ele vai cair sobre o mundo inesperadamente, sem que o mundo possa fazer qualquer coisa para deter os acontecimentos. Mas nós precisamos estar bem atentos para saber que o Apocalipse ele é dedicado às igrejas. Isso quer dizer, é uma mensagem para as igrejas cristãs. Veja a partir do versículo 4. João, às sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A palavra da dedicação, ela diz que esta mensagem é da parte de Deus e da parte dos sete espíritos que estão diante do trono de Deus, que simbolizam os anjos que cuidam das sete igrejas do Senhor, como nós veremos mais adiante. E diz também que a mensagem é da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o chamado primogênito dentre os mortos, que foi aquele que primeiro entrou na vida eterna pela porta da ressurreição e fez-se assim príncipe de todos os reis da terra, e em breve ele reinará sobre todo o mundo, ele e os seus sacerdotes. Algumas pessoas pensam que nós vamos ter um governo teocrático no mundo, quer dizer, um governo religioso, mas isso não é verdade. Não há indícios de que no mundo novo o governo será um governo religioso, mas o Espírito de Deus e de Jesus Cristo estará em todos os corações e em todos os lugares. Por isso que o Senhor reinará em todo o mundo, e esse reino será eterno, ele nunca vai passar. Diz o versículo 7 que o Senhor vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, mostrando que esta grande transformação que vem sobre o mundo, ela não vem só sobre os homens e as almas deste tempo, mas sobre as almas de todos os tempos, inclusive daqueles que traspassaram o Senhor com lanças. E o fato de dizer que o Senhor vem com as nuvens está confirmado no sermão profético do Senhor, quando ele diz que o reino de Deus e a sua vinda será precedido de um grande sinal no céu, como se fosse um relâmpago. As tribos da terra se lamentarão, porque elas vão ter a certeza de que sofrem e sofreram muito, porque nunca aceitaram o Senhor. Se elas tivessem recebido o Senhor, elas não teriam sofrido tanto ao longo de toda a história. Então todos verão que a verdade está na pessoa de Cristo. E no versículo 8, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, quer dizer, o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A partir do versículo 9, começa João a descrever as suas visões. Ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais de ouro, havia um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das sete estrelas, que viste na minha destra, e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Aqui se inicia a interpretação da profecia propriamente dita. Nós vamos aos poucos comentando os versículos que nos parecem mais importantes e que são de fácil entendimento. João faz uma declaração aí no versículo 9, dizendo que é nosso irmão, que ele é companheiro nosso nas aflições e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Quer dizer, não é possível a gente enfrentar uma passagem difícil como esta narrada na profecia sem a gente sofrer aflições, sem a gente ter paciência e sem nós estarmos esperando o reino. Não pode ser de outra maneira. E ele diz aqui que estava na ilha de Patmos como um preso por causa da palavra de Deus. E foi nessa ilha que ele teve as visões do Apocalipse. O versículo 10, ele diz aqui que sofreu um arrebatamento no Espírito, que o levou até o dia do Senhor. E foi quando então ele começou a ver as coisas que ele narrou em toda a profecia. E quem dizia a ele essas coisas era Jesus e o seu anjo. O Senhor diz no versículo 11: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E aquilo que vês, escreve-o num livro e envia este livro às sete igrejas que estão na Ásia. E fala aqui o nome das sete igrejas. E ele diz então no versículo 12 que ele virou para ver com quem ele estava falando, E ele então viu 7 castiçais de ouro. E no meio desses castiçais havia um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com cinto de ouro. E este certamente é Jesus. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como uma lã branca, como a neve. Os olhos dele eram como uma chama de fogo, os pés reluzentes como o latão refinado numa fornalha, e a voz dele como a voz de muitas águas. E disse no 16 que ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, que é a palavra de Deus. E o seu rosto era como o sol, muito resplandecente. Era semelhante ao sol quando resplandece com toda a sua força. A gente sabe que essa espada simboliza a palavra do Senhor. E por que ela tem 2 fios? É como uma aguda espada que penetra a profundidade do ser para poder libertá-lo. Podemos interpretar desta maneira. Podemos também interpretar como uma palavra que orienta os 2 planos da vida, o plano material e o plano espiritual. E João disse assim que quando ele viu o Senhor diante dos castiçais, ele caiu aos pés do Senhor como morto. Era muito comum os profetas, ao terem visões, eles ficarem desfalecidos. Tamanha era a influência que essas visões causavam no seu ser, na sua intimidade. Ele disse então que caiu como se estivesse morto. E o Senhor veio e colocou sobre ele a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, dizendo da sua ressurreição. E disse ele: eu tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos, disse o Senhor. Por isso Jesus é aquele que domina a morte e domina o inferno. Nada que se passa nesses lugares e nenhuma influência que a morte e o inferno possa causar na vida dos crentes está sem o controle do Senhor. Tudo está sob a sua tutela. E ele permite que nós sejamos afligidos e provados para o nosso crescimento espiritual. Não é por nenhuma outra razão. E o Senhor então diz a ele que escrevesse as coisas que ele tinha visto, as coisas que eram, as coisas que iriam acontecer depois desses dias. E disse mais, que ele falasse do mistério das 7 estrelas, que estava na sua mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. O Senhor disse: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Nós entendemos que não pode haver um movimento religioso em torno de uma determinada igreja e de suas denominações sem que haja um espírito que esteja por trás dela, sob o comando de Deus, na pessoa de Cristo. Estes espíritos, estes anjos, simbolizados também pelas estrelas nas mãos do Senhor, são eles aqueles que governam essas igrejas. E o Senhor, ele tem esses anjos nas suas mãos. Quer dizer, tudo o que eles fazem é sob a permissão do Senhor. Nós vamos ver que, a partir de agora, quando entrarmos no capítulo 2, ele vai aos poucos repreendendo os seus espíritos, quer dizer, repreendendo as suas igrejas, falando das coisas boas que elas tiveram naquele tempo e ao longo de toda a história também tiveram e têm nos dias de hoje. O Senhor repreende, o Senhor diz as coisas boas, o Senhor diz as consequências das coisas equivocadas que as igrejas fazem, enfim, ele usa o capítulo 2 e 3 para chamar a atenção das suas igrejas e conscientizá-las que os dias estão próximos, que o tempo é chegado e que o reino será estabelecido e ninguém poderá impedir.